Ora, boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpa de começar já com a apresentação e com a reunião, dado que todos nós hoje temos um horário demasiado restringido, quer a deputada Rita Rato precisa de se ausentar antes das 3 horas. Quer nós que temos plenário às 3 horas e eu às 4 horas tenho uma atividade fora da Assembleia, portanto iria pedir que fossem o mais sucintos possíveis na vossa apresentação. Portanto, eu iria dar a palavra ao grupo de professores para fazer a apresentação rápida, depois darei a palavra aos senhores deputados, que também peço que sejam sucintos, e depois faremos a conclusão da reunião. Portanto, vai usar a palavra a doutora Sofia.
Professores que trabalham, muito obrigada, que a minha voz não está assim muito boa, que trabalham efetivamente no terreno, que trabalham nos grupos de educação especial. Agora, com licença. Eu quero começar por dizer que para nós, nós queremos colocar o enfoque na questão dos direitos das crianças com necessidades educativas especiais. Obviamente que não é só uma questão meramente laboral, mas em primeiro lugar a questão que nos preocupa são os direitos destas crianças. Nos últimos 2-3 anos estamos a assistir, digamos, a uma proliferação de professores de educação especial e de especializações. Não questionamos a legitimidade que os nossos colegas contratados como nós tirem a sua especialização e que procurem trabalho, isso é perfeitamente legítimo. O que questionamos, entre outras coisas que questionamos sim o tipo de especializações que surgiram nos últimos tempos, nomeadamente em formato não presencial, em formato e-learning, onde, de facto, não só não há uma interação entre pares, entre colegas, como também a própria duração é questionável. Estamos a falar de especializações em formato e-learning que podem durar 3 meses e também, se pagarmos um pouco mais, em vez de uma, trazemos 2 especializações. Parece-nos pertinente, entre outras coisas, dizer que achamos, e porque é factual, que o know-how dos professores que trabalham efetivamente nos grupos de educação especial não está a ser tido em conta, não está a ser valorizada a experiência que de facto temos, que consideramos que o know-how das pessoas que trabalham no terreno são como as joias preciosas, digamos assim, na minha opinião, isto é uma opinião pessoal. E de facto esse know-how não está a ser tido em conta e penso que é melhor eu passar para um caso prático para os senhores deputados perceberem porque é que o nosso know-how não está a ser tido em conta nos últimos tempos. Eu vou passar ao próximo slide, que não se vê muito bem, eu calculava que sim, mas por esse motivo é que nós entregámos aos senhores deputados esta lista, que está amarelo. Então eu vou explicar, entre outras coisas, porque é que o nosso know-how não é tido em conta. Em primeiro lugar, nesta lista, nós podemos perceber que, apesar de um colega nosso ter a especialização, o tempo de serviço que ele tem após a especialização não quer dizer, efetivamente, que ele trabalhe nos grupos de educação especial. Não é possível aferir nesta, isto é uma lista do domínio público, por isso não apagámos os dados, portanto, nem nesta, nem nenhuma outra lista de um concurso público, não é possível aferir que o tempo de serviço após a especialização é, efetivamente, prestado nos 3 grupos de educação especial. Por outro lado, sublinhamos na primeira página 3 exemplos para demonstrar que os colegas que estão no topo da lista são, no caso deste ano letivo que iniciou, são colegas que acabaram há muito pouco tempo, inclusivamente dentro do ano letivo que começou. Selecionámos 3 exemplos como poderíamos selecionar outros. E se os senhores deputados virarem a página, o professor Paulo, que tem uns 6 ou 7 anos de experiência efetiva prestada no grupo de educação especial, está na posição que podem observar, está cá para trás, enquanto os nossos colegas que acabaram em 2013, em agosto ou em setembro, estão no topo. Se virarem novamente a página, encontrar-me-ão, e eu trouxe aos senhores deputados o meu registro biográfico, que é a prova mais provada, oficial e factual do meu know-how, e os senhores deputados encontram-me nesta posição. E eu também já tenho 6 ou 7 anos, mais coisa, menos coisa, e efetivamente postado no grupo 910. E, se os senhores deputados virarem novamente a página, e é a última, poderão encontrar o professor João, que também tem bastante experiência, e está na posição que eu assinalei. Portanto, não nos parece legítimo, do ponto de vista, em primeiro lugar, dos direitos destas crianças, os professores que têm este know-how, que foi adquirido ao longo dos anos, porque ser professor de educação especial é uma função especial, requer sensatez, requer vocação, requer muita paciência, requer uma permanente reciclagem, e não nos parece, de facto, legítimo, entre outras coisas, nós estarmos posicionados nestas posições, nesta lista graduada desta contratação de escola, isto é um mero exemplo, como há muitos, e pessoas com toda a legitimidade que têm para tirar uma especialização e procurar trabalho, mas colegas nossos que acabaram, até dentro do ano letivo que começámos, estarem no topo dos lugares, portanto, e não terem experiência absolutamente nenhuma. Não nos parece muito legítimo, e daí estarmos aqui a apelar aos senhores deputados para uma mudança, porque este é o sentir dos professores de educação especial que efetivamente trabalham nos grupos de educação especial. E fico por aqui, e agora vou passar a palavra ao meu colega João, que vai dar continuidade à intervenção. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Antes de mais, quero dar alguns exemplos para que os senhores deputados percebam exatamente o que está a passar neste momento em relação à educação especial. Portanto, atualmente temos o despacho 866, foi o despacho que há um ano e meio atrás, quando nós estivemos cá, juntamente convosco, conseguiram vocês, os deputados, que a lei mudasse. No entanto, as alterações ainda não foram eficazes e não priorizam quem defende, portanto, quem leciona na educação especial. Então vejamos assim, um pequeno exemplo. Um professor com 9 anos de serviços, exercido, por exemplo, no grupo de disciplinado de inglês, que tem tempo de serviço antes da especialização 9 anos, portanto, ele lecionou 9 anos, tirou a especialização, concorre à educação especial, portanto, no concurso, o tempo de serviço para a educação especial após é 0 dias, porque ele não tem, não é? A nota da formação especializada, eu pus mesmo 20 valores, que é o máximo, não é? E que, por acaso, são as notas 19 e 20, são as notas mais comuns que estão a ser atribuídas neste momento, em formato de 3 meses em Air Learning. E o cálculo depois é feito, a graduação profissional, portanto, neste momento é a nota da especialização, portanto, são os 20 valores, portanto, este professor tem 9 anos de serviço, como é antes, conta metade, portanto, 4,5 valores, portanto, 20 mais 4,5, 24 valores e meio. Agora vou fazer uma pequena comparação, dentro do exemplo 1, com um professor de educação especial, semelhante a nós. Portanto, professor com 9 anos de serviço, 8 anos dos quais exercidos efetivamente no grupo disciplinar de educação especial, portanto, para efeitos de concurso, concorre com 1 ano antes, 1 ano que irá contar metade, não é? E concorre com 8 anos, que irá contar 8 anos. Portanto, e pus uma nota que, há 8 anos atrás, as especializações, portanto, eram percursos de 2 anos, cursos de mestrado, um 14, 15, 16, no máximo, os máximos, para ter 16 num curso de mestrado, normalmente não, as faculdades não atribuíam, portanto, não é fácil. E, portanto, este pequeno exemplo, portanto, uma média de 14, que já é uma boa média para um mestrado, com 1 ano antes, portanto, meio valor, mais 8, dá 22,5. Pronto. Isto é o que podemos comparar. Portanto, este professor, com os mesmos anos de serviço, um na educação especial, o outro no outro grupo disciplinar, concorre e vem ocupar as vagas, e são estes professores que estão, efetivamente, atualmente, nas escolas. 80% dos professores de educação especial contratados, neste momento, são professores que estão pela primeira vez na educação especial. E agora vou passar ao exemplo 2, também segundo o atual despacho, para apresentar outra situação que está a acontecer. Portanto, um professor, neste caso agora com 8 anos de serviço, exercidos no grupo disciplinado português, e que tirou uma especialização logo no primeiro ano que que iniciou funções de docência, para complementar, neste caso, a sua formação, porque os professores do regular também trabalham com os alunos, não é, em sala de aula, e houve muitos professores que quiseram adquirir essa formação para terem melhores conhecimentos e tiraram a formação. Para efeitos de concurso, portanto, este professor que concluiu há 14 anos, concluiu com 14 anos a formação, que nunca exerceu na educação especial, portanto, tem um valor antes com também valor e tem 7 anos após a especialização. Portanto, estes 7 anos, portanto, após a especialização, mas não foram exercidos na educação especial. Portanto, foi um professor que tirou a formação para complementar, que continuou, por exemplo, no seu grupo disciplinado português, mas que não concorreu para efeitos de concurso, portanto, concorre com este tempo de serviço após, como se tivesse trabalhado na educação especial. Portanto, fica com uma graduação de 21 valores e meio. Agora, comparando neste mesmo exemplo com um professor de educação especial como nós, portanto, um professor com 8 anos de serviço, 7 dos quais foram exercidos no grupo disciplinar de educação especial, portanto, concorre com 1 ano de serviço antes, meio valor, concorre com 7 anos após, portanto, conta aos 7 anos, portanto, com a formação também, igual, comparando com a anterior, que era de 14, portanto, com uma formação também de 14 valores, portanto, e para efeitos de graduação ficaram iguais. A única diferença é que um, efetivamente, trabalhou 7 anos na educação especial e o outro não trabalhou nenhum na educação especial. E para efeitos de concurso, isto é o que está neste momento atual. É o que está a passar. Nós também gostaríamos ainda de apresentar uma proposta que, a nosso ver, que partilhamos com muitos colegas nossos, pessoas contratadas, pessoas do quadro, na área da educação, muitos mesmo, e esta proposta parece-nos a nós que é a proposta que reúne mais consenso. Que nós gostaríamos de dar uma sugestão, se fosse possível, e se nos pudessem ouvir, que é o seguinte, portanto, nós concordamos efetivamente que seja a nota da especialização que conte, mas com a nota da especialização, com estas inflações de notas, não defenda a experiência. Portanto, a única forma de conseguirmos combater as notas inflacionadas em prol da experiência será ponderar a formação inicial com a formação especializada. Portanto, e o tempo de serviço após a especialização no grupo disciplinar de educação especial, portanto, o que é no grupo de educação especial, ser ponderado por um valor. Portanto, todo o tempo de serviço que for fora da educação especial, mesmo sendo especializado ou não, ser ponderado pelo fator 0,5. Portanto, e vejamos em casos práticos, portanto, esta proposta, poderei dar um exemplo novamente, portanto, um professor com 10 anos de serviço, por exemplo, no grupo disciplinar da EVT, portanto, por acaso até é um grupo que terminou e que muitos professores foram para a educação especial porque ficaram sem emprego na área do EVT, em que tiveram na formação inicial para o grupo disciplinar da EVT 12 anos, que tiveram 12 valores, para efeitos de concurso concorrem com 10 anos, portanto, antes da especialização concorrem com 10 anos, após a especialização concorre com 0 dias, portanto não tem tempo de serviço de educação especial. Formação especializada, portanto 20 valores, já demos o exemplo máximo para o exemplo, portanto em 3 meses no formato e-learning, portanto concluído agora em janeiro, por exemplo. E para efeitos de concurso, a nossa proposta, portanto, seria fazer a ponderação entre as duas formações, inicial e especializada, portanto 12 valores com uma formação de 20 dá 32, 32 dividido por 2 dá 16 valores. E depois, o tempo de serviço efetivo no grupo disciplinar de educação especial, neste caso, este candidato não tem, tem 0 dias, e o tempo de serviço antes ponderado pelo fator 0,5, portanto, que daria uma graduação de 21 valores. Se agora compararmos com um professor de educação especial com 10 anos de serviço, 7 dos quais na educação especial, em que tem a mesma nota de formação inicial, vamos supor, 12 valores, portanto, tem 3 anos efetivos antes da especialização, até poderão ser na educação especial, mas tudo bem, portanto, são 3 anos antes. Antes consideramos que deverá ser sempre ponderado pelo fator 0,5, portanto, para contar metade. E o tempo de serviço após a especialização exercido efetivamente no grupo disciplinar de educação especial, 7 anos. Portanto, para efeitos de cálculo, portanto, este professor, portanto, a ponderação do 12 valores com um 14 valores da formação. Por acaso não está lá. Não está lá a nota da especialização, para não. Ah, está. Está lá à esquerda, mas não estava a ver. Portanto, com 14 valores, portanto, na outra comparação era de 20 valores, agora estamos a comparar com 14. Portanto, 12 com 14 dá 26, 26 a dividir por 2 dá 13 valores, portanto, concorre com uma nota ponderada de 13 valores, mas, no entanto, como este professor tem experiência, portanto, a experiência conta na totalidade, portanto, 13 mais 7 são 20, 20 com mais 1,5 dá 21,5. Portanto, se compararmos este professor com o professor anterior, portanto, um com experiência e outro sem experiência, este ficaria meio valor à frente. Portanto, efetivamente, conseguia-se repor alguma justiça se tendêssemos a esta proposta. Portanto, e digo mais uma vez, portanto, temos falado com muitos colegas, também consultamos o blog do colega Arlindo, que é muito conhecido dentro dos professores, e verificamos que efetivamente é a proposta que reúne mais consenso e que nós defendemos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos dar a palavra à deputada Rita Rato.
Poderia só passar para terminar aqui o meu colega Paulo?
Eu ia lhe pedir se depois, na parte final, ouvindo também as perguntas que me vão fazer o remate final, dividiam depois a intervenção nas conclusões, está bem? Toda Rita Rato.
Então, queria começar por cumprimentar-vos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudar o vosso pedido de audiência que aqui nos transmitem, agradecer o contributo e as propostas concretas que nos trazem. Sobre algumas questões concretas da proposta, dizer o seguinte: nós, quando vos recebemos aqui o ano passado, há mais de um ano atrás, a vossa proposta era exatamente esta, era a pergunta que fazia, se era exatamente da mesma, se houve alterações ou não, porque o ano passado vocês também avançavam com uma proposta, tendo em conta a injustiça que referiam e que reconheciam. Qual é que é a diferença entre esta e a anterior? E em que aspecto é que o despacho 866 respondeu de alguma maneira, ou se de todo não respondeu? Era a questão. Dizer-vos o seguinte, foi publicado a semana passada o Decreto-Lei 60 de 2014, que faz uma alteração ao Decreto-Lei 132 dos concursos, mas não faz nenhuma referência relativamente a estas matérias, nem a outras injustiças que têm vindo a ser colocadas relativamente aos quadros de agrupamento, aos quadros de zona pedagógica, e que temos recebido também da parte dos professores muitas preocupações relativamente às injustiças destes processos. Isto leva-nos a dizer o quê? Que a publicação deste decreto podia ter aproveitado para resolver problemas que, tendo vindo a ser reconhecidos pelos professores e assinalados, não o fez. Na prática, o Decreto-Lei 60 de 2014 é um Decreto-Lei muito efetivo, que também não diz grande coisa, porque termina para uma portaria a terminação do número de vagas para o concurso, mas isto para dizer que se o Governo estivesse francamente preocupado em resolver este problema, tinha tido agora efetivamente uma proposta para o fazer, e nós entendemos que poderia ser um momento importante para isso. Nós compreendemos naturalmente as questões que vocês aqui nos colocam, que aliás não são novas, há mais de 2 anos que vocês têm vindo a identificar estes problemas, sobretudo porque com a constituição dos megaagrupamentos, com o aumento do número de alunos por turma, com as alterações da reorganização curricular, acaba-se por se estar numa situação em que cada um dos professores que está no sistema tem que justificar porque é que lá tem que continuar, quando na verdade nós não temos professores a mais, e na educação especial em particular não temos de todo. Nós temos acompanhado situações concretas e continuamos a dirigir ao Ministério da Educação em abril questões concretas sobre agrupamento de escola. Estou-me a lembrar agora uma na Guarda, em que há um professor para 80 alunos, e portanto com unidades de multideficiência e unidades de apoio especializado, e portanto isto leva a dizer que o problema Não é o excesso de professores, é a falta, e continua a sentir-se nas escolas este problema. Depois, dizer também que nós entendemos que seria fundamental fazer um levantamento das necessidades permanentes das escolas e o concurso de ingresso na carreira obedecer a essas vagas. Nós, aliás, dirigimos uma pergunta ao Governo em 2011 sobre o número de vagas que eram assinaladas nas escolas. O Governo nunca nos respondeu e, portanto, hoje nós não sabemos do que é que estamos a falar. O Governo diz que vai abrir o concurso para 2000 professores. Nós não sabemos do que é que estamos a falar, nem sequer o Governo tem naturalmente estes números, mas não diz quais são as necessidades permanentes. Porque na maior parte dos casos, estas injustiças são injustiças que se traduzem em questões concretas do vosso emprego, mas que não podem continuar a ser supridas desta forma, porque são necessidades permanentes do sistema. Isto é continuar a colocar milhares de professores fora da carreira. Isso é inaceitável. É inaceitável, porque são opções políticas de sucessivos governos, PS, PSD e CDS, de colocar à margem da carreira milhares de professores. milhares de professores, o 3-2008 era isso, era afastar muitos alunos da sua sinalização e da sua referenciação e com isso impedir a contratação de muitos professores. E não é por acaso, é porque vocês estão sempre num índice mais baixo da tabela salarial e por isso é que sucessivos governos fazem isso. Mas nós entendemos que a qualidade pedagógica e o superior interesse destas crianças não, só é possível acontecer quando a valorização da profissão docente e dos vossos direitos seja reconhecido. Isto para dizer que nós vamos continuar a acompanhar e a avaliar esta proposta em concreto que aqui nos fazem. Não podemos, no nosso entendimento, compreendemos que a questão que vocês aqui nos trazem é uma questão muito concreta, no nosso entendimento não a podemos desligar das questões mais gerais, porque determinam objetivamente muitas das matérias que vocês aqui colocam e que nós temos que continuar a acompanhar, porque, e com isto termino, o entendimento que temos, aquilo que nos chega muitas vezes das escolas é que não há professores a mais, é que há professores a menos, e em especial num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória ao 12º ano, em que há alunos que passam 5 horas por semana na escola, porque o governo não alterou a portaria como disse que ia alterar, e portanto não há professores a mais, há professores a menos. E portanto esta matéria, no nosso entendimento, teria agora a oportunidade de ter sido resolvida neste decreto. Vamos continuar também a exigi-la. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai ter a palavra a deputada Manuela Tenda.
Da Sra. Coordenadora, saúdo os docentes aqui presentes e agradeço terem vindo partilhar connosco estas preocupações. E além das preocupações, uma proposta concreta que acho que é importante, porque já refletiram sobre a matéria e, portanto, dão o vosso contributo também na tentativa de encontrar uma solução para o problema que identificaram. E que certamente vos afeta a vós, mas que afetará outros docentes e, como disse a professora Sofia, que afeta certamente também a qualidade da educação e do apoio prestado a alguns alunos com necessidades educativas especiais e é isso, sobretudo, que nós devemos assegurar, que eles têm acesso à melhor formação, ao melhor apoio que lhes possa ser disponibilizado. A questão que colocam é uma questão muito concreta e nós não podemos ficar indiferentes aos reflexos que ela possa ter. Não sei se estará muito no nosso âmbito, nós depois discutiremos esta questão no seio do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. De qualquer maneira, parece-me que há dois caminhos que também devem seguir, que é o contacto com o Ministério da Educação e Ciência, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, denunciando aquilo que entendem ser formações de fraca qualidade, e um outro contacto que vos sugeria era o da A3GS, isto é, a Agência para a Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, também... exatamente, mas além de acreditar, ela tem de fiscalizar, tem de avaliar. E muitas vezes acreditam-se cursos com uma determinada estrutura curricular, com uma determinada orgânica, que depois na prática pode não corresponder àquilo que foi efetivamente acreditado. E, portanto, esta fiscalização também tem de ser feita e tem de se assegurar que a formação que está no terreno é uma formação adequada às necessidades e àquilo que depois ela certifica, não é? Porque depois essa formação vai permitir dar acesso a determinadas carreiras ou a determinados tipos de atividade para as quais as pessoas podem efetivamente não ficar devidamente preparadas e é isso que deve evitar-se. Naturalmente nós não queremos isentar-nos, deixar-nos de fora desta questão, não nos parece que como grupo parlamentar aqui possamos ter uma ação muito preponderante, porquê? Porque isto depende essencialmente de despachos ou de regulamentação por parte do Ministério da Educação e Ciência e depende depois da ação fiscalizadora por parte da Agência da Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. De qualquer maneira, nós ficamos a conhecer este problema que nos trouxeram, a vossa proposta, ponderaremos em reunião do nosso grupo parlamentar e veremos aquilo que podemos fazer, que está ao nosso alcance fazer, para que efetivamente se consiga chegar a uma melhor solução, mais justa, que valorize a experiência, que efetivamente eu acho que é muito importante, mas também que valorize a qualidade da formação. E nós temos de verificar se efetivamente há formações muito distintas, com qualidade, com rigor, com exigência muito distinto, está a ser atribuído a mesma certificação. E, portanto, isso compete-nos a todos assegurar que as instituições formadoras estão a fazer aquilo a que se comprometeram no âmbito da certificação dos cursos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao deputado Jacinto Serrano.
Muito obrigado. Também em nome do Grupo Parlamentar gostaria de agradecer a vossa presença e mais este contributo que nos estão a dar, trazendo um problema que já não é novo. Nós já nos deparamos mais do que uma vez com esta questão no âmbito da nossa ação política, mas, pelos vistos, esta portaria não veio resolver o problema de todo. Não sei, também gostaria de fazer... gostaria que, porque já estou a responder, aliás, a perguntar tardiamente, mas as minhas antecessoras, nomeadamente a Sra. Deputada Rita Rato, colocou aqui algumas questões que eu também gostaria de ver respondido, porque corresponde exatamente àquilo que eu pretendia também fazer. Bom, todos nós sabemos que o ensino especial precisa, de facto, de mais recursos humanos. E há uma vontade política, naturalmente, de agilizar um conjunto de processos. Agora, essa agilização de processos nunca pode pôr, naturalmente, em causa a qualidade do serviço prestado, porque está aqui a questão central que se deve levantar, tal como disse a doutora Sofia, são as crianças. São as crianças e os jovens que precisam destes cuidados e devem ser atendidos por pessoas devidamente especializadas e preparadas para dar uma resposta adequada à sua problemática. E essa questão central é, de facto, uma questão bastante pertinente, que deve ser equacionada em todo este processo, quer na própria formação, quer também na colocação dos professores, que devem ser os melhor preparados para dar uma resposta positiva a esta problemática das crianças com necessidades educativas especiais e do nosso ensino. Basicamente, é evidente que existem aqui algumas divergências de opinião, mesmo no seio dos professores. Há uns que se sentem que são beneficiados, outros prejudicados. As notas que nos têm deixado aqui são claramente notas plausíveis e que são injustas e de facto, correspondem aqui a uma diminuição de qualidade, ou pelo menos numa preocupação por parte de quem de direito de colocar as pessoas em primeiro lugar e priorizando aqueles que têm melhor qualificação, melhor preparação e maior experiência, acima de tudo, para exercer estas funções e também serem premiados na lista de concursos, naturalmente. Portanto, a questão central aqui que coloco é uma questão de justiça, para além das questões que se prendem com a eventual menor qualidade das especializações que vão sendo feitas, mas isso é uma questão que nos transcende um pouco, porque nós estamos a falar de cursos ministrados por instituições do ensino superior, existe uma autonomia nesse sentido também, apesar dos critérios serem estipulados pela tutela. E isso deve merecer uma atenção particular por parte da tutela, a verificar se, de facto, as instituições do ensino superior e se as condições para esse tipo, para a autorização desse tipo de cursos estão garantidas de maneira a que a formação seja de qualidade e seja efetivamente aquela que nós necessitamos para que os professores possam ter preparação adequada para enfrentar os problemas cotidianos das nossas crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Questão de justiça, disse, portanto, de facto, é uma questão de justiça. Nós continuaremos, como estivemos também no passado, preocupados e alertaremos de quem tem direito para isto. Vou, no meu grupo parlamentar, analisar a vossa proposta concreta e que agradeço, de facto, assim ajuda-nos muito mais a compreender, até com os exemplos que foram aqui dados é muito mais fácil e é muito mais inteligível realmente compreender como aquela legislação é aplicada e com alguns exemplos concretos. E as eventuais falhas que acontecem na aplicação da lei e da legislação, neste caso do despacho. Esta fórmula que está aqui, eu não vou entrar em questões demasiado técnicas, por isso também é um pouco o que tem de ser analisado tecnicamente, e não cabe aqui fazer essa análise, mas certamente encontraram aqui uma base consensual para esta fórmula, como foi dito aqui. Não sei qual foi o escrutínio que fizeram, seguramente fizeram alguns contactos para encontrar aqui aquilo que dizem ser uma plataforma consensual para esta fórmula, em que pondera de igual forma, de igual peso, a formação inicial e a formação especializada. Não sei se me conseguissem dizer onde é que foram buscar, de facto, aqui argumentos para ponderar de igual modo esta formação inicial e a formação especializada, depois a questão da valorização com um ponto e meio ponto, se estiveram a exercer ou não exercer no domínio do ensino especializado. Acho que isso é relativamente pacífico. Esta questão provavelmente será a questão que mais Soema poderá vir a levantar. Não estou a colocar nenhum óbice em relação a isto, estou a colocar já aqui algumas questões que poderão servir para a análise no interior do meu grupo parlamentar e, posteriormente, até aqui, neste grupo de trabalho, que esta questão possa vir a ser colocada por nós. Também quero deixar aqui a nota, foi a senhora deputada que acabou de intervir, que nos disse, penso, foi a que isto é uma questão que também depende muito do governo, portanto, isto é uma questão que pode até ser resolvida já com um despacho no governo. Portanto, a nós, deputados, cabe-nos também fazer recomendações ao governo e podemos fazê-la através dos instrumentos que temos ao nosso alcance e das nossas atribuições regimentais e estatutárias para o fazer, mas faremos uma análise ponderada, devidamente ponderada sobre a vossa proposta e vamos seguramente tomar uma posição sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, também não poderei deixar passar sem fazer duas pequenos reparos. Realmente, quando o Governo fez o despacho 866, no espírito desse despacho, estava que realmente, no tempo de serviço, após a profissionalização, aqui não deveria ser em termos de concurso profissionalização, mas sim especialização. Portanto, em minha humilde opinião, eu penso que a aplicação não está adequada para o concurso dos professores da educação especial. Isto foi o que me foi dado, portanto, a refletir sobre esta situação, porque nós temos o tempo de serviço enquanto profissionalizados e temos o tempo de serviço após a profissionalização. Mas para o 910, 920 e 930, tal como diz o 866, é especialização. Nós fizemos, ou seja, o Governo fez uma equiparação de especialização a profissionalização para termos de concurso, porque na verdade a educação especial não é uma profissionalização, mas sim uma especialização dentro da sua própria profissionalização. Portanto, eu penso que aqui assim o próprio espírito do 866 contempla aquilo que é a vossa pretensão, mas realmente terá que haver aqui algum aperfeiçoamento em termos de tempo efetivo na carreira, porque senão temos realmente este contraste de um colega em que tem 4.693 dias de profissionalização, zero na especialização, mas sai com 17 em 2013 e está em segundo lugar. Portanto, não era este o espírito que estava subjacente realmente ao despacho 866. Portanto, acho todo pertinente tudo aquilo que nos trouxeram. Estes exemplos são para nós realmente bons instrumentos portanto, e clarificadores e, portanto, iremos também usar dos instrumentos que disporemos para fazer o pedido de esclarecimento sobre esta situação e ver se se isto não passa mais pela aplicação do que propriamente pela mudança do despacho. Agora, também não é menos verdade que o despacho deve vir a ser contemplado em termos da legislação dos concursos, de modo a que não possamos estar sempre a usar instrumentos um pouco frágeis, que é o caso do despacho, que é de efeito imediato e que tem a aplicação que tem face a um decreto-lei. Portanto, e agora pedia-vos que fossem sucintos, de modo a permitir-nos o plenário.
Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, por nos darem esta atenção, mais uma vez, sobre este assunto, mas que, de facto, é um assunto muito pertinente e é de consenso geral. É de consenso geral que a experiência tem que ser valorizada na educação especial, porque tem uma função muito específica e exige, da parte dos professores, digamos, uma postura que não é semelhante ao do ensino regular. Nós lidamos com a diferença e lidamos com a sensibilidade humana, lidamos com imensas patologias, imensos diagnósticos e temos, por exemplo, no que concerne à relação com os encarregados de educação, uma relação completamente diferente do que no ensino regular. Isto é unânime, esta concordância na valorização da experiência da educação especial, e quando viemos cá há um ano e meio tínhamos exatamente o mesmo propósito. Na nossa opinião, o despacho 866 veio de facto melhorar o concurso na educação especial. Infelizmente, por causa dos negócios, de uma certa forma, do ensino superior, não se traduz na valorização concreta da educação especial. O despacho 866 já veio trazer alguma justiça, mas na prática, neste momento, com a valorização extrema das notas inflacionadas nos cursos de especializações, veio deturpar o tudo. Em relação a um ano e meio atrás, a nossa proposta é semelhante, é idêntica. Nós queremos que seja valorizada a educação, o tempo efetivo na educação especial. Este despacho vem neste sentido, mas não valoriza o tempo efetivo no grupo da educação especial. E isto está mais comprovado aqui pelos exemplos que os meus colegas mostraram. Se não houver alteração do despacho, o que vai acontecer é que, com as notas inflacionadas do ensino superior, vamos continuar a perder os elementos, como está comprovado aí nas listas, vamos continuar a perder os elementos que têm experiência em educação especial por professores que vêm do ensino regular e, reparem, com toda a legitimidade concorrem à educação especial e fazem a formação da educação especial. Mas a verdade é que, neste momento, com os concursos dos professores de educação especial, isto tornou-se quase uma selva. Nós temos professores a tirar 3 e 4 grupos de formação para 3 e 4 grupos de recrutamento. Nós até ganharíamos imenso em termos de qualidade no ensino se valorizássemos a experiência em cada grupo de recrutamento. Não tenho dúvidas nenhumas disso. É completamente diferente lecionar no primeiro ciclo do que lecionar no secundário. Ponto. E a experiência que nós estamos a perder com as variantes do segundo ciclo que vão lecionar no primeiro ciclo porque perderam vagas no seu grupo de recrutamento, acontece em todos os grupos. Mas é muito mais grave na educação especial. Na educação especial tem um aumento como nunca foi visto em nenhum grupo de recrutamento. Neste momento, quase todos os professores estão a tirar as especializações de educação especial. E lembraram-se disto, desculpem, passado 10, 15 e 20 anos. Isto para quem começou há 8 anos atrás e escolheu ir logo para a educação especial, para nós parece-nos de uma certa forma injusto. Se a ponderação não for feita entre a formação inicial e a formação especializada, se não houver aqui uma diminuição da valorização daquilo que é o aumento exponencial das especializações, vamos continuar a assistir a colegas como estão nas listas, com 0 dias de serviço na educação especial, com 10 anos de serviço, 11, 12, mas com uma nota de 18 ou 19 valores. Reparem, nós demos exemplos extremos, é verdade, de 20 valores. Mas se nós pensarmos, 18 e 19 estão imensos nas listas. É só uma questão de verificar e ter vocês têm a lista. Estão imensos. 18 e 19 valores. Vamos lá comparar. Um professor que tenha 19 valores na especialização comparado com um professor que teve 15, são 4 anos de ganhos na graduação. E é esta grande diferença que faz com que as pessoas com experiência fiquem para trás. Em relação àquilo que nós tínhamos proposto há um ano e meio atrás, nós tínhamos proposto prioridades para a valorização da experiência efetiva na educação especial. A ponderação também era semelhante. Portanto, tudo isto, e isto é consensual para quem? Para os colegas, como é óbvio, que já tiraram a especialização há 8 e 9 anos, há 10 anos atrás, e que estão a lecionar na educação especial. É completamente consensual. Nós tivemos uma petição que tem... tinha 2000 e tal assinaturas feitas de professores de educação especial. Este problema foi levantado recentemente, novamente, no blog do Arlindo, por colegas nossos, que nós nem sequer conhecemos, e que vieram a apelar que seja valorizada a experiência em educação especial, porque é criminoso, de uma certa forma. Em relação à exponencial valorização das especializações com notas inflacionadas, o professor doutor David Rodrigues, que é um dos nossos mentores em termos de educação especial, veio no último na última comunicação da pró-inclusão, faz a sua referência a este muito, muito claramente a dizer que, no fundo, a dizer que o que está a acontecer nas faculdades neste momento é desvirtuar o que é a formação especializada das pessoas de educação especial, porque a questão do e-learning traz outras questões graves, que é, não há uma supervisão pedagógica na prática, não há nenhuma supervisão pedagógica na prática dos professores na educação especial. Ou seja, não há, de facto, observação direta da intervenção do professor com os alunos de educação especial. Não sei se me falta... Em relação... Os casos que nós apresentamos, eu acho que facilmente se comprovam. Como é óbvio, poderão ser com 20 valores, 19 valores, 18 valores, mas se vocês verificarem e fizerem comparações diferentes, com notas diferentes, verificam facilmente que os professores do ensino regular estão neste momento a ultrapassar todos os professores de educação especial em termos de experiência. Ou seja, o 866 vem de facto tirar alguma justiça, veio trazer alguma justiça, mas não veio resolver de todo a questão, porque não valoriza o tempo de serviço efetivo na educação especial.
Só para concluir,
deixe-me só dizer o seguinte, nós temos aqui um colega, para vocês verem, que tirou uma formação especializada há 5 anos atrás, é o Orlando.
Que é mestre.
Depois da formação especializada, ficou com média de 14 na altura, da formação especializada. Passado algum tempo, foi tirar um mestrado em Educação Especial. E no mestrado tirou 16. Portanto, a ponderação da formação especializada com o mestrado ficou em 15. Tem cerca de 4 anos e tal de experiência na Educação Especial e, recentemente, viu-se na obrigação, para continuar a lecionar na Educação Especial, viu-se na obrigação de tirar uma nova especialização para valorizar, para conseguir uma graduação que o pudesse dar colocação. Conseguiu uma média de 18 valores na segunda especialização. Vejam, de uma certa forma, o que é que isto está-se a tornar. Conseguiu a média de 18 valores e, por ter conseguido esta média de 18 valores, consegue agora uma colocação numa escola que não conseguiu até agora. Teve um ano inteiro no desemprego. Ou seja, isto é promíscuo, tornou-se uma selvageria em termos de colocação de professores. Desculpem a expressão, é aquilo que nós sentimos. Neste momento, vale quase tudo para conseguir uma colocação. O nosso colega, neste momento, tem uma especialização, um mestrado e uma nova especialização na Educação Especial.
E é importante também, se me permitem, referir que quando saiu o despacho 866, já estavam a decorrer formações. Portanto, foi uns meses antes que terminou o EVT. Por coincidência, pronto. E na altura só havia, nesse ano já ainda só havia 2.500 contratados na Educação Especial. Quando saiu o despacho, logo no concurso a seguir, já passaram, portanto, já eram a concurso 7.000, portanto, houve um incremento de 5.000 professores num espaço de um ano. Coisa que antigamente ninguém queria trabalhar com alunos de Educação Especial. Pronto, houve 5.000. E neste momento, portanto, agora quando sair a próxima lista, suspeitamos que vai passar os 10.000. E estes professores é que irão ocupar as vagas.
Eu queria só arrematar com uma frase que eu costumo dizer. Nós que começámos há muitos anos, nós somos professores de educação especial, apesar de todos termos uma formação inicial. E quando falamos com os nossos colegas, nós dizemos, nós somos professores de educação especial, ponto. E não vamos falar da nossa formação inicial. O que acontece agora é que os professores dizem, eu sou professora de inglês, e de educação especial também. Eu sou professora de música, e de educação especial também. Eu sou professora de físico-química, e de educação especial também. Estão a perceber a diferença, senhores deputados? Nós fizemos uma escolha há muitos anos atrás. Nós somos professores de educação especial, ponto. Muito obrigada.
Muito obrigada pela vossa intervenção. Ficarou tudo em registro. Temos esta gravação com realmente intervenções pertinentes, chamando-nos a atenção daquilo que é relevante. E certamente nós iremos também ter isto em linha de conta e fazer as diligências necessárias de modo a colmatarmos mais esta pequena grande lacuna que temos neste despacho. Muito obrigada.